momento é de união em prol do país. É assim que o presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomércio São Paulo, Ives Gandra Martins, define o espírito que deve guiar as políticas de enfrentamento à crise atual. Neste episódio, o jurista avalia as medidas tributárias, os impasses políticos e o papel do judiciário frente aos desafios que enfrentamos. Doutor Ives, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Primeiramente, como é que está a saúde do senhor? Está se recuperando bem?
Recuperando excelentemente. Estou no 11º dia do aparecimento da corona e já depois do 14º dia eu já estava negativado.
Que bom. Doutora, a Fecomércio está acompanhando todos os aspectos que afetam as empresas neste momento. Eu separei alguns assuntos aqui para tratar com o senhor e queria começar pela política fiscal. Alguns tributos foram adiados, outros suspensos, para permitir que as empresas se organizem com seu caixa nesse período. Sobre as medidas tributárias já adotadas, o senhor entende que são suficientes para amparar as empresas?
É o seguinte, na prática, nós estamos com alguns dramas muito grandes. O primeiro grande drama reside no seguinte: o governo vai ter que gastar muito mais do que ele previa e já tinha previsto um déficit de 129 bilhões de reais. Agora eles estenderam um déficit primário para 350 bilhões de reais. E vai arrecadar muito menos, porque a economia não dando, muitos setores parados. Evidente que vai ter, como está fazendo, esses programas sociais, os 600 reais. Então, de um lado, nós estamos com um problema dentro do governo federal muito sério. Um aumento considerável de gastos, uma redução consideravelmente de tributos pela própria não atividade econômica. Por outro lado, nós temos o seguinte: nós temos uma carga tributária em torno de 33%, segundo a OCDE, e 35% segundo o próprio governo federal. Dessa carga tributária em que nós continuamos pegando dinheiro no mercado, para dizer que nós batemos quase no teto de 80% do endividamento perante o PIB, é para pagar funcionários, para pagar servidores.
Então dá para se pensar em acelerar a reforma administrativa?
Eu acho que era fundamental a reforma administrativa. Nós estamos vivendo, na prática, uma espécie de sociedade medieval em que os senhores feudais tinham todos os privilégios e o povo nenhum. Nós somos escravos da gleba, como acontecia na Idade Média. Produtores de tributos e, com o nosso desemprego, com nossa fome de certa, temos que sustentar os privilegiados da República. Eu acho que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que discutir isso.
Essa preocupação que o senhor traz de menos receita e, consequentemente, impactando a fonte de arrecadação do Estado, se faz necessário aí um planejamento nacional para estabilizar a economia no futuro próximo, né? O senhor vê algum aceno nesse sentido, um planejamento pós-quarentena no médio prazo?
Eu não estou vendo, porque, na verdade, o que o governo está procurando é fazer uma economia de emergência. A recuperação vai ser uma recuperação de pós-guerra. Por exemplo, a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, só se recuperou graças ao Plano Marshall, que viveu um drama muito grande naqueles primeiros anos. Nós vamos viver empresas que se desatualizaram, empresas que vão fechar, empresas que não têm como sustentar, o próprio governo enfrentando, tendo gastos maiores, grande parte dos gastos para sustentar aqueles que se servem do público, denominando servidores públicos, e sem receber tributos, que as empresas estão produzindo menos e, portanto, arrecadando menos. O que vai acontecer? O governo parte para um processo inflacionário, e partir para um processo inflacionário para cobrir as despesas através de emissão de moeda, mesmo que seja digital, ou então o governo vai tirar da sociedade, está retardando ainda muito mais a retomada através de empréstimo consórcio. A loucura desses indecisos, desses cidadãos que estão a fazer declarações. Imposto sobre grandes fortunas. Ora, imposto sobre grandes fortunas nesse momento é de uma sandice, de uma ignorância econômica que não tem tamanho. Empresas que têm que lutar para sobreviver, tirar dinheiro dos donos das empresas, para pagar o imposto de grande fortuna, para continuar sustentando os vencimentos privilegiadíssimos que são servidores públicos nos três poderes, atrasando, como é que eles vão pagar imposto sobre grandes fortunas se mal conseguem manter suas empresas, quase todas elas endividadas em nível de banco, empréstimos compulsórios, tirar da sociedade, quando a sociedade vai precisar de dinheiro para recuperação, sem que se faça nenhum gesto por parte do governo que não quer reduzir nenhum dos privilégios que os servidores públicos têm, é evidente que nós estamos ainda com muita gente dentro do governo sem perceber a gravidade da crise para a recuperação e raciocinando como se nós estivéssemos num mundo em que a sociedade tem que se virar, mesmo que se empobreça, mesmo que fique desempregada, etc., para sustentar aqueles que consomem quase todos os tributos. Mais de 30% da tributação do PIB nacional sustentando nos três poderes e nas três esferas da federação todos aqueles que se dizem servidores públicos, mas que se servem público para manter os seus privilégios.
Doutor, qual que é o papel do judiciário no combate a essa crise?
O judiciário não tem participado de uma forma intensa. Por exemplo, eu sou muito amigo do ministro Lewandowski. Tenho livros escritos com ele. Considero um ministro de uma cultura jurídica impressionante, titular da USP. Agora ele faz dizendo o seguinte, a lei é inconstitucional porque tem que haver um acordo com os sindicatos pedindo, por exemplo, 10 dias para que o sindicato se pronuncie quando alguns acordos são imediatos para poder dar sobrevivência à empresa, pendurados, muitas delas, em bancos com vencimentos a serem feitos, sem produção, paradas, quase todas penduradas, na necessidade de manter os empregados de um lado e, por outro lado, sem fazer produção nenhuma. E ele vem e diz, não, os sindicatos que, na verdade, no Brasil, enquanto há países que têm 200 sindicatos, 11 mil sindicatos operários, demonstra que, efetivamente, alguns membros do Poder Judiciário ainda não perceberam a gravidade do momento econômico do Brasil. Espero que no dia 16, quando haverá uma reunião virtual, o Supremo Tribunal Federal, um plenário virtual, e ela seja derrubada.
Está faltando equilíbrio, doutor, para conciliar o direito à saúde, que é uma prioridade, com a economia, também essencial, num momento como esse?
É um momento de união nacional, não é um momento de briga entre poderes. Até porque está precisando e está recebendo ajuda do governo federal para poder atender as suas dificuldades dentro do governo estadual. Eu tenho a impressão que se os nossos governadores, o nosso presidente, as nossas autoridades, os três poderes, o Poder Judiciário através do Supremo, o Poder Legislativo através da Câmara, o Dalva Colombre e o Rodrigo Maia, o Poder Executivo através do Presidente da República, pensassem num governo de solidariedade nacional. Em vez de fazer, às vezes, essas guerrinhas de fronteira entre um poder se irritando, etc., pensassem mais aquilo que eles estão fazendo bem e iriam fazer muito melhor. Isto é, iriam atender. Acho que a luta contra o vírus está sendo uma luta eficiente. Pelo tempo que já temos, nós temos um número de mortes proporcionalmente menor do que na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, etc., pelo mesmo período. Mas, na prática, nós podemos avançar muito mais se todos os governos estivessem unidos e deixassem, digamos, escaramuças desnecessárias para esse momento grave da nação de lado.
É um pacto federativo de verdade, né, doutor?
É o que está faltando. Cada um pensar no Brasil e não na futura eleição. O verdadeiro estadista é aquele que pensa na nação, mesmo que à custa da sua própria carreira política. O Churchill é impressionante. Quando ele ganhou a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu logo em seguida a eleição para o Attel, para primeiro-ministro da Inglaterra. Mas enquanto ele era o presidente, o primeiro-ministro, ele ganhou a Segunda Guerra Mundial. E muitas vezes teve que sacrificar o povo. Ele fez isto com uma demonstração de que o estadista verdadeiro é aquele que pensa na nação e não na próxima eleição, não é?
Doutor Ives Gandra, muito obrigado pela sua entrevista.
Ora, para mim foi um prazer conversar com os amigos. Um grande abraço.
Eu conversei com o presidente do Conselho Superior de Direito da Fecomércio São Paulo, Ives Gandra Martins. Se você é empresário, descubra as vantagens de ser um associado da federação, acessando lab.fecomércio.com.br. Obrigado pela companhia e eu volto em breve com mais uma entrevista para você.